חודש טוב, חודש טוב, שבוע טוב, espero que estejam todos bem, estão com saúde, passaram um bom Shabbat, e esperamos que esse mês, todos nós, todos terminaremos a quarentena, possamos sair, Bezrat Hashem, que Hashem ajude, Hashem pode tudo, Hashem consegue tudo. Rabotai, eu queria falar para vocês hoje no Shiur sobre Parashat Korach, que essa semana a gente vai estudar, vamos ler. E o que dá para aprender de Parashat Korach para a gente? Tem tanta coisa que é atual, que é importante para nós aprendermos, para a gente, para nossas vidas, tirar de Parashat Korach. Então, primeiro só para falar a história, né? Para quem não se lembra, né? Então, Korach era da família de Moshe Rabbeinu. Korach estava ofendido, estava chateado, que ele não recebeu uma honraria que ele achava que ele merece receber. Então, tinha quatro irmãos, Amram, Yitzhar, Kahat e Uziel. Então, os filhos de Amram eram Moshe e Aaron. Moshe, ele foi o líder de Am Israel. Aaron foi o Kohen Gadol. E nisso ele aceitou, no começo ele aceitou, depois ele discutiu com isso também. Aí, depois... Falava Korach que agora a próxima nomeação deveria ser ele. E no fim deram para um outro primo dele, Elitzafan Ben Uziel, ele foi o príncipe da tribo de Kahat. E ele ficou muito chateado, porque pela conta deveria ser ele, pela conta dele deveria ser ele. Ele não recebeu essa nomeação. E mesmo que ele era uma pessoa muito grande, vamos ver daqui a pouco, e ele tinha um cargo grande, ele era daqueles que carregavam o Aron do Mishkan. Não qualquer um carregava o Aron do Mishkan, era um trabalho especial. Nem era trabalho, nem era pesado, porque o Aron carregava, fala Agmará, quem carregava ele, era uma coisa especial, não qualquer um. Então ele tinha um cargo importante, mas ele achava que ele merece um cargo maior, um cargo mais... E ele ficou muito chateado e ofendido que não deram para ele. E por causa disso, ele fez uma briga, fez uma guerra, ele pegou, juntou pessoas que ele queria trazer, que ele queria convencer. E ele fez disso uma revolução, uma revolta. E saiu uma tragédia de tudo isso. Vocês sabem que muita gente morreu na terra, a terra se abriu, outros morreram queimados. Não saiu coisa boa de tudo isso. Isso foi o que Korach fez, que ele causou. Isso é a briga machloque de Korach Vadato, que a Mishnah fala, que não é para fazer. Então, a primeira lição, Rabotai, que a gente aprende dessa história, tem várias lições muito importantes, tá? A primeira lição que a gente aprende, a gente tem que saber que toda briga, mesmo que aqueles que estão brigando falam que pensam Lashem Shamayim, a verdade verdadeira, dentro, é kavod, é kiná, é alguma coisa dentro dele. Não é nada de Lashem Shamayim. Korach aqui também começou a falar que não, que ele está preocupado, que Moshe Rabbeinu está falando coisas que não é de Hashem, e Aaron, ele começou a tirar sarro da Torá, ele chegou muito longe, Korach. Começou a fazer Letzanut, mas ele achava, não tenho dúvida, ele achava que ele está fazendo Lashem Shamayim. Ele não sabia que dentro dele é uma coisa que é o cavô dele, que mexeram no cavô dele. E aí aconteceu o que aconteceu. Então a primeira lição para a gente, Rabotai, que uma machloket, que as pessoas falam que é Lashem Shamayim, não, eu não penso em mim. Eu penso em Akadosh Baruch Hu, é muito difícil. É uma coisa que talvez existia entre os Tanaim, talvez, né? Mas uma pessoa normal como a gente, pessoas assim, é muito difícil. A verdade é que dentro a pessoa tem que saber, não pode se enganar. E dentro é uma coisa que está mexendo, como foi com Korach, mexeu no cavô dele, e aí isso que explodiu. foi uma explosão mesmo, sabe? Assim, que ele não aguentou e ele começou a atirar a todo lado e começou a perder completamente o controle. E pra gente, essa é a primeira lição, tá? Não adianta a gente chegar e falar, eu tô brigando porque eu penso pra Hashem, eu tô Hashem Shamai, eu tô brigando. Acontece isso muito, tá? Que as pessoas falam, não, Hashem Shamai que eu tô brigando. Não vem com essa, não vem com essa. Você tá brigando porque alguma coisa dentro de você mexeu, algum cavou de você alguma coisa. Essa é a primeira coisa que a gente aprende daqui. Número 2, Rabotai, prestem bem atenção. A gente vê daqui como uma briga faz a pessoa ficar cega. Cega a pessoa. A pessoa perde completamente a lógica. Perde a lógica, a pessoa. A briga faz a pessoa falar coisas que não tem nada a ver. E eu vou mostrar para vocês como que se vê isso na Parashá. De repente, o grupo de Korach estava reclamando com Moshe e Aaron. Tem um passuk aqui, um passuk. Olha só que absurdo que foi falado. Hama'at, eles estão falando para Moshe. Hama'at ki helitanu me'eretz avat chalav u'dvash. Você nos tirou de eretz avat chalav u'dvash. Como assim? Tirou de que eretz avat chalav u'dvash? Eles chamaram eretz Mitzrayim de eretz avat chalav u'dvash. Rabotai, eles não se lembram como eles sofreram no Egito? Como sofreram em Mitzrayim? O quê? Eles chamaram Mitzrayim de Eretz Zavat Chalav Udvash? Isso é Eretz Israel, não Eretz Mitzrayim. Eles falaram que Moshe Rabbeinu tirou eles de Eretz Zavat Chalav Udvash. E também falou que estarer além no Gam estarer. Você quer liderar sobre a gente? Você quer liderar sobre a gente? Você quer se orgulhar sobre a gente? Rabotai, Moshe Rabbeinu, nós vimos semanas passadas, Moshe Rabbeinu era a pessoa mais humilde que tinha na Terra. Moshe Rabbeinu não queria liderar. Não sei se vocês se lembram, quando Hashem veio para Moshe, lá no Midian, em Shemot, e falou para Moshe, você vai ter que ir para o Egito para tirar Am Israel do Egito. Moshe Rabbeinu não quis, falou, Shlach na biatishlach. Explica lá o Ramban, Moshe Rabbeinu falou, olha, com qualquer um manda é melhor do que eu. Não manda, meu. Não me manda aí. Qualquer outro Yehudi é melhor do que eu, fala o Ramban. Uma pessoa muito humilde. A Aaron HaKohen, uma pessoa muito humilde. Todo mundo sabia disso, todo mundo sabia. E eles vieram falar que Moshe Rabbeinu está se gabando sobre ele. De estarer além no Gama, estarer. Isso é machloket. O koach de machloket, Rabotai, o koach de uma briga, que a pessoa perde a lógica, perde o senso, perde a lógica, começa a falar coisa que não tem nada a ver. É a força de uma briga, a força de uma briga. Por isso, Rabotai, ficar longe de briga, isso só se vê aqui, né? Quem que se intrometeu na briga não ganhou. Vocês conhecem, tem um voto muito bom, que as mulheres têm que ouvir aqui. Aliás, algumas coisas que estou falando aqui hoje à noite, é importante para as mulheres ouvirem. Tudo é importante, né? Mas aqui é sobre mulheres também. Vocês sabem que tinha nessa paraxá duas esposas que são trazidas aqui nessa paraxá. A esposa de Korach e a esposa de Onben Pelet. Onben Pelet era partidário de Korach, mas partidário. Korach era o líder do partido dele e Onben Pelet era um partidário. A esposa de Korach ficava incentivando, incitando o marido dela. Como que você se deixa? Como que você se deixa? Você se deixa, Moshe Rabbeinu? Você não é nada. Você não é. Você fica carregando o Aaron. Eles vão liderar. Você não se deixa. Não se deixa. Vai. Vai brigar. Ele ficava falando para Korach. E Korach, a esposa tem uma influência grande sobre o marido. Ele foi. Comprou a briga. A esposa de Onben Peles, está escrito, Rashi traz aqui, muito interessante. Ela falou para Onben Peles, o que você está se intrometendo nessa briga? O que você vai ganhar com essa briga? Se Moshe Rabbeinu vai ganhar a briga, você vai ser aluno dele. Se Korach vai ganhar a briga, você vai ser aluno dele. Você não vai ganhar nada de qualquer jeito, quem que vai ganhar? Sai dessa. Não se mete nessa briga. Para que você precisa disso? E quando estavam vindo as pessoas chamar ele, ela deu vinho para ele, para o marido. O marido adormeceu. E ela tirou, enquanto ela tirou, ela soltou o cabelo dela. Aí quando vieram os Hassidim e viram ela sem peruca, sem lenço, falaram, ah, não pode, não pode, e foram embora. Né? E assim ela evitou que o marido dela se intrometa na briga. Fala o Midrash, fala o Midrash. Na botada tem um pasuk em Mishlei, um pasuk tão importante para as mulheres saberem, tão importante, que é trazido aqui no Rashi. Chochmat Nashim Banta Beita. A chochmá das mulheres constrói a casa. Constrói a casa. Veivelet Tehersena. E as mulheres que não são chachamot, que são, não têm as midot certas, destrói a casa. Querendo dizer, a esposa de Korach destruiu a casa dela. Que através da briga, perdeu tudo. E a esposa de On Ben Peles, ela construiu, ela salvou o marido dela, falando para ele, o que ela falou para ele? Para que se intromete? Sai dessa. Aqui, assim fala, a pessoa que Mishlei fala isso, e o Rashi traz aqui. O Reb Chaim Shmulev, ele fala uma explicação muito simples. Ele pergunta assim, isso que a esposa de On Ben Peles falou é uma chokhmá tão grande? O Rashi fala, chokhmat nashim banta beita. É muito simples esse argumento. Ela falou para o marido dela, para que você se intromete? Fica longe, você não vai ganhar nada com essa briga. O argumento é muito simples. Toda criança entende esse argumento. Porque, e a Rashi chama isso chokhmat nashim banta beita. É uma chokhmá muito grande da esposa de On Ben Peles. Qual que é a grande chokhmá? Falou Reb Chaim Shmulevitz, Rabotai. Verdade, é um argumento muito simples. Mas na hora de uma briga, mesmo coisa simples, a pessoa não entende. Coisa simples. A pessoa perde a lógica na hora de uma briga. A pessoa chama Mitzrayim de Erez Avad Chalav Udvash. A pessoa chama Moshe Rabbeinu de Lidi, quer se orgulhar, quer se gabar. Ela perde a lógica. Então, se essas mulheres, a esposa de On Ben Peres, conseguiu segurar a lógica numa hora de uma briga e conseguiu manter a lógica e falar uma coisa tão simples, isso é chokhmat nashim banta beita. Banta beita. É uma chokhmá incrível dessa esposa de On Ben Peres, que ela conseguiu manter a lógica, não perder a lógica e conseguiu salvar o marido dela. Isso falou Reb Chaim Shmulevitz. Uma outra vez, eu ouvi uma outra resposta para esse Rashi, não menos boa, também que as mulheres têm que saber também. Vocês vão perceber que a esposa de On Ben Peles não falou mussar para o marido. Ela podia chegar e falar para o marido, como que você vai contra Moshe Rabbeinu? Está se revoltando contra Moshe Rabbeinu? Não pode, não pode. Ele é o gadol, ador, não pode fazer isso. Ela não veio assim, ela não veio assim. Ela falou para ele, não vale a pena, não vale a pena. O que você está ganhando com isso? Não vale a pena. De qualquer jeito vai ser aluno, de qualquer jeito. Falou quem falou, não lembro quem falou isso. As esposas têm que saber, falar mussar para o marido não vai ouvir. O marido não vai ouvir mussar da esposa, não adianta. Se a esposa quer fazer alguma coisa no marido, mudar o marido, ela tem que vir com chokhmá e explicar para ele porque não vale a pena. Não vale a pena, não mussar, não estou falando mussar para você. A esposa de On Ben Peres veio falar para ele, não, porque não estou falando mussar, mas tachlis, não é tachlis isso, essa para você, não vale a pena você comprar essa briga, para que você tem isso? E assim ela convenceu o marido dela, por isso falou Rashi, chokhmat nashim banta beita, foi uma chokhmá do lado dela. Duas coisas ouvimos agora das mulheres, uma coisa que ela conseguiu, manter a lógica numa hora de briga, que todo mundo perde a lógica. Ela conseguiu manter a lógica. Chokhmat nashim banta beita. E a outra coisa que a gente falou, que chokhmat nashim banta beita, que ela soube como falar para o marido dela. Não mussar e sim falar que não vale a pena. Voltando agora, então a gente vê daqui, Rabotai, como que as pessoas perdem a lógica. É difícil segurar, manter a lógica na hora de uma briga, e eles perderam completamente a lógica. Korach também, no fim, foi kofer, ele foi tudo. E perdeu a lógica, foi a briga. Então, aqui a gente também, segundo aprendizado dessa paraxá, Rabotai, não vale a pena ficar. Quando tem uma briga, se afastem. Porque não adianta. Isso contamina e a pessoa acaba perdendo completamente a lógica. Isso é a segunda coisa que eu aprenderia aqui de Korach. Vocês sabem, Rabotai, Eu falei para vocês semanas passadas que aquela famosa Mishnah, Akina Vatava Vakavod Motziin et Adam Min Haolam. Aquela Mishnah que eu já falei para vocês. Semana passada, ou faz duas semanas, eu falei uma explicação para vocês. O que quer dizer Motziin et Adam Min Haolam? O que quer dizer que isso tira o homem do mundo? O que quer dizer isso? Então, eu vou falar para vocês. Semanas passadas, eu falei para vocês um chá muito bonito do Rav Dessler. O Rav Dessler, ele falou, vou só lembrar vocês, que Hashem fez um mundo feliz. O mundo, potencialmente, é feliz. Só que a pessoa não consegue ser feliz por causa de Kina, Tavá e Kavod. Isso que é o Pshat HaMishnah. A Kina, Vatavá, Vakavod, Motziin et Adam Min Haolam, quer dizer do mundo feliz. Do mundo feliz, isso tira a pessoa do mundo feliz. Isso falou o Rav Dessler Pshat nessa Mishnah. Mas tem mais três Pshatim nessa Mishnah, Rabotai. Um Pshat é Motziin et Adam Min Haolam, que Pshutou. A pessoa morre. Através que ela vai atrás da Kina, Tavá e Kavod, ela acaba fazendo coisas erradas. Ela vai morrer, ela pode chegar a morrer através disso. A pessoa, a gente sabe disso. A pessoa acaba por coisas, por inveja, por Kavod, por Tavá, ela pode ser coisas que pode causar a morte dela. Claro que acontece isso. Isso pode acontecer. Isso é um pshat na Mishnah, literalmente. Motziin et Adam Min Haolam, quer dizer, a pessoa pode chegar a morrer por causa disso. O outro pshat que tem na Mishnah, Motziin et Adam Min Haolam, quer dizer Olam Haba, não Olam Hazeh, Olam Haba. A pessoa pode perder Olam Haba, porque a pessoa, através dessas três coisas, a pessoa pode chegar a fazer pecados e perder Olam Haba com isso. Pode acontecer também. E existe uma quarta explicação nessa Mishnah, que é a minha explicação, que eu sempre falo. E eu gosto muito dessa explicação. Rabotai, eu vou falar para vocês agora. Vocês sabem que nos livros de Mussar, de Machshavá, Machshevet Israel, existe um conceito chamado cada um tem o seu mundo. O seu mundo. Cada um de vocês tem um mundo de vocês, eu tenho o meu mundo. O Mesilat Yesharim, quem conhece o livro, no começo do livro dele, ele fala Yesod HaChassidut Veshoresh HaAvodah HaTmimah Sheitbarer Veitamet Etzel Adam Machovato Olamo. A pessoa tem que estar clara qual que é o dever dele no mundo dele. O que quer dizer isso no mundo dele? O mundo é dele? O mundo não é dele. O mundo é de todo mundo. É o mundo dele. Explicam os Balei Mussar que cada um tem o seu mundo, no sentido, o seu caminho. Cada um tem o seu dever, a sua tarefa aqui nesse mundo. Tem pessoas que vieram para esse mundo para ajudar outras pessoas. Tem pessoas que vieram para esse mundo para estudar a Torá. Tem pessoas que vieram para esse... Cada um tem a sua tarefa aqui nesse mundo. Vocês sabem que eu tive uma vez, muitos anos atrás, um aluno da Yeshivá que estudava muito bem. Bom menino. Só que o pai dele e o avô dele tinham uma fábrica. Uma fábrica grande. E eles, o sonho deles era que o neto vai vir para a fábrica ajudar eles na fábrica. E o menino estudava bem, queria continuar a estudar, queria casar, continuar a estudar no colégio, mas para o avô isso era uma coisa assim do outro mundo. Como assim? Eu já há tantos anos estou sonhando que você vem para a fábrica, não aceitou de jeito nenhum essa hipótese, queria que ele venha para a fábrica. E ele veio conversar comigo. O que que se faz? Ele quer estudar, ele gostava de estudar, mas a fábrica estava tudo encaminhado para ele ir para a fábrica. Aí eu falei para ele que cada um tem que saber a sua tarefa aqui nesse mundo. Mahobatoba olamo. Eu acho que a tarefa de você é ir para a fábrica, teu pai, teu avô estão esperando já anos, é um sonho deles. E você vai estudar a Torá também. Você vai estudar de manhã, à noite, você vai estudar muito a Torá. E Baruch Hashem, é verdade, hoje ele tem essa fábrica, ele continua a fábrica do pai e do avô e ele estuda muitas horas por dia. Estuda, é um Talmid Chacham. Uma pessoa muito especial, um Talmid Chacham. Mas ele foi. Cada um tem o seu Chovato Bolamo na sua vida, a tarefa. Cada um é diferente. Cada um tem a sua tarefa aqui nesse mundo. Muito bem. Veio a Mishnah porque a avô te falou o seguinte. Akinava Atavava Kavot Motziin et Adam Min Haolam. Quer dizer, tira o homem do seu mundo, do seu mundo. Eu tenho minha tarefa, eu tenho meu caminho que Hashem quer de mim. Esse é o caminho que Hashem quer de mim. De repente eu olho para o lado e vejo meu amigo com alguma coisa a mais que eu não tenho, eu fico com inveja e, de repente, eu começo a desviar do meu caminho, que eu precisaria ir no meu caminho. Motzin et adam min haolam, quer dizer, a Mishnah, que essas três coisas fazem a pessoa desviar do caminho que ela tem que traçar na vida dela. Para que você está mudando? Porque você viu que teu amigo tem uma casa mais bonita, ou sei lá, cada um que nata, vai e acabou, não muda. Então, falamos quatro explicações dessa Mishnah, tá? Kinata vai kavod motzin et adam min haolam. O Rav Dessler, que já falamos nas semanas passadas, min haolam quer dizer, o segundo pshat, que a pessoa pode chegar a morrer através dessas três coisas. Pode chegar, terceiro pshat, pode chegar a perder o lama ba, pode acontecer. E quarto, que a pessoa pode chegar se desviando do caminho que ela tem que fazer aqui nesse mundo. Por que eu falo para vocês esses quatro pshatim, Rabotai? Porque esses quatro explicações foram realizados com Korach. Korach. Korach, ele teve... Ele, Korach, primeiro pshat. Korach era uma pessoa que podia estar feliz. O Moshe Rabbeinu falou para ele, Mikem, você tem um cargo. Você tem um cargo bonito. Você carrega o Aron, Levi. Está escrito que ele era um cargo muito bonito. Mas o Kavod mexeu com ele. Ele podia, ele viu que o primo dele que ganhou uma coisa que ele não ganhou. Opa, mexeu? O Kavod mexeu? Isso fez ele não ser feliz, não estava feliz. Motzin et adam min haolam, no mundo feliz. O segundo pshat, que a pessoa pode chegar a morrer, é um exemplo muito típico. Korach morreu por causa de Kavod, Rabotai. É isso mesmo. Ele morreu por causa que ele foi atrás do Kavod. Se ele não fosse atrás do Kavod, ele não ia acontecer toda essa história que aconteceu. Olam Haba, o terceiro pshat, Agmará em Sanedrin fala, alguém fala lá, que Korach Badató não tem Olam Haba. Não tem Olam Haba. Eles perderam o Olam Haba dele. E a quarta explicação, mais ainda, é claro, Korach desviou completamente do caminho dele. O caminho dele era para ser um Levi, e fazer o trabalho dele. Era o caminho dele na Avodat Hashem, que Hashem queria dele. Por causa de Kavod e Kiná, inveja e Kavod, ele desviou completamente do caminho dele. E foi isso que aconteceu com Korach. E essa moral da história para a gente, Rabotai, a terceira moral da história, a gente não pode deixar se desviar das nossas vidas, tarefas de vida, nosso caminho de vida, por causa de Kavod, de Kiná, dessas coisas. E Deus me livre, pode acontecer coisas piores até por causa disso, como aconteceu com Korach também. Essa terceira lição nós temos que tirar para a gente aqui de Korach. E agora vem a outra lição também, que dá para tirar aqui de Korach muito forte, Rabotai, muito forte. A priori, é uma coisa, isso foi o nome que eu dei para o Shiur. Quem conhece um pouquinho dos livros, Korach era uma pessoa muito grande, para vocês saberem. O Zohar, ele fala, Tzadik Katamar Yifrach Erashei Sofei Tevot Korach. Korach era uma pessoa muito grande, uma pessoa que carregava o Aron. Quem carregava o Aron não era pessoa pequena, não. Era uma pessoa muito grande. E mesmo assim, ele chegou, e chegou onde que ele chegou. Como dá para explicar uma coisa, como que um ser humano, de um lado ele é tão grande assim, que ele carrega o Aron, é um Levi muito grande, está escrito no Zohar, se não me engano, que ele deveria ser um Levi Gadol. Como existia Kohen Gadol, ele deveria ser o Levi Gadol. Ele era uma pessoa muito grande, não era? A gente acha que ele era uma pessoa qualquer, não era. Eu me engano isso, era uma pessoa muito grande, um tzadik grande. Era muito grande. E, de repente, ele chegou aonde ele chegou. Como pode? Como pode uma coisa dessas? Eu quero falar para vocês a resposta. Eu quero que vocês lembram dessa resposta, porque é a resposta. Talvez tenha mais respostas, mas essa é a resposta que eu acredito com todo o coração. Para vocês saberem, o ser humano é um ser muito complexo. A gente fala o tempo todo isso. O ser humano tem muitas forças dentro dele. Forças positivas, forças negativas. Por exemplo, o ser humano pode ter nascido com uma midá muito boa de ajudar uma pessoa, de gostar de ajudar, pode ser. Mas, do outro lado, ele pode ter também forças negativas de ruindade, de coisas assim. Pode ter pontos, muitos pontos, negativos, positivos, é cheio, é muito complexo o ser humano mesmo. Então, o ser humano, ele pode ser uma pessoa que trabalha, ele estuda, ele reza. Se eu pergunto para vocês, por exemplo, né? Imagina só, uma pessoa que tem 50 anos, e você fala, pergunta para ela se ela já se aborreceu uma vez. Se aborreceu quer dizer perdeu, entrou em casa. Ela fala, não, nunca. Então essa pessoa vai pensar, então eu não tenho essa midata casa. Não é verdade. Talvez essa pessoa não entrou em casa, não ficou em casa, porque nunca ninguém não pisou no pezinho, no dedinho dela. Então nunca aconteceu isso. Ela conseguiu chegar até os 50 anos, então. Mas se alguém pisasse no dedinho dela, ou ela ia ficar em casa, ia ver o que era um balcaz. Só que até que ninguém não pisa no dedinho, ela não se aborreceu, então não se percebeu nela a midata casa. Estava lá escondido lá a midata casa dentro dela. Pode ser, Abotai, uma pessoa de 70, 80 anos, pode ser, que na vida dela nunca ela não teve que se aborrecer assim, desse jeito, ficar em casa. Mas ela tem midata casa dentro dela, só que não foi acendido essa midata casa. Então ela viveu a vida inteira sem ter casa, mas não é prova que ela não tem midata casa dentro dela. Rabotai, Korach era uma pessoa muito grande, mesmo. Só que dentro dela, ela tinha dentro uma coisa de kavod. Ela adorava kavod. Esse era o defeito dele, mas só isso. O resto era uma pessoa boazinha, uma pessoa tamid chacham, estudava a Torá, muito bem. Só que ele nem sabia disso. Dentro dele tinha essa dificuldade que ele tinha, que ele gostava de kavod. Ele não percebeu, a vida inteira não percebeu. Ninguém não mexeu com o kavod dele, então não tinha percebido, mas estava dentro dele. Estava dentro dele essa midat de kavod, que ele adorava kavod. De repente, aqui aconteceu a história que mexeram no kavod dele, explodiu. Porque ele não sabia, se ele soubesse que ele tem essa midat de kavod, então ele estudaria Mussar, ele trabalharia sobre isso para não acontecer uma coisa dessas. Mas ele não sabia. Não se conhecia tão bem assim. E ele não sabia que ele tem isso dentro dele. Aí explodiu agora. Então não tem nada a ver. A pessoa pode ser muito grande, mas tem. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Cain e Hevel eram pessoas grandes? Eram pessoas grandes, sim. E qual que é a prova que eles eram grandes? Cain sozinho percebeu, o filho de Adam Arishon, Korbanot, a história do Korbanot. Ninguém não explicou para ele que dá para trazer um Korban para Hashem. Ele sozinho chegou a essa conclusão, Cain. E ele então era uma pessoa muito grande. Mesmo assim, ele chegou e matou Hevel. Como pode ser uma pessoa grande e matou Hevel? A resposta é essa. O ser humano pode ser grande em certas coisas e pode ser baixo em outras coisas, que não trabalhou sobre isso. O ser humano é complexo, é muito. Então vamos supor, imagina só, uma pessoa, ela trabalha a vida inteira para ela poder saber rezar direito, estudar a Torá, até certas midot também. Uma pessoa trabalha para não ser preguiçoso, para ser uma pessoa boazinha, trabalha, ela estuda Mussar, ela deixa uma coisinha que ela não trabalhou, o kavod dela, o kavod ela não trabalhou sobre isso, mas o resto ela trabalhou. Então ela é um tzadik muito grande, ela trabalhou a vida inteira, mas esse negócio de kavod ela não trabalhou sobre isso. Esse negócio de kavod pode arrasar tudo. Se alguém vai mexer no kavod dele quando ele vai ter 70 anos, ele vai explodir o negócio e pronto, acabou tudo, vai ao ar, tudo. Porque a pessoa não trabalhou, ele tinha essa midá. Vocês sabem, quando eu estudava em Ponovitch, o Rav Shach tinha 95 anos. Uma pessoa que, para ir, demorava para andar, uma pessoa bem velha. Toda noite, 7 horas na Yeshivá, era o seder de Mussar. Das 7 até as 7:30, seder de Mussar, e 7:30 era Arvit. Toda noite, o Rav Shach, com o Mesilat Yesharim dele, ia para o lugar dele. Demorava uns 10, 15 minutos para ele andar até o lugar dele. Chegava no lugar, sentava, abria o Mesilat Yesharim, estudava Mussar. E eu ficava olhando e eu não entendia por que esse homem com 95 anos tem que estudar Mussar. Eu, menino de 18 anos, 19 anos, tenho que estudar Mussar. Eu, as ruas do Brasil, eu sou um menino do Brasil, eu tenho meus problemas, minhas dificuldades, meus pecados, eu tenho que estudar Mussar. Mas esse homem, que a vida inteira estudou Torá, 95 anos, o que ele já viu de errado, o que ele já ouviu de errado, a vida inteira estudando Torá, ele com 95 anos tem que estudar Mussar? Rabotai, essa é a resposta. A pessoa, a vida inteira tem que estudar Mussar. A pessoa vai se conhecendo a vida inteira, vai percebendo coisas a vida inteira sobre ela. Korach tinha, era uma pessoa de idade já, Korach. Ele não percebeu que ele tem uma fraqueza, que quando mexe no cabô dele, a coisa explode. Ele não percebeu isso. E ele era uma pessoa grande, uma pessoa íntegra, uma pessoa grande, mas tinha essa bomba dentro dele. Assim que acho que o Rebelo Lapian chama isso de bomba. Nós temos bombas dentro da gente que estão apagadas, que estão apagadas. Então, se ninguém não mexe com o nosso caboclo, tá tranquilo. Se ninguém não me aborrece, eu não sou balcaço, eu só estou tranquilo. Mas, ai, 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 alguém que me aborrecer, alguém que mexer no meu caboclo, vai estourar tudo, tudo para os ares. Isso era cora e não é contradição. Porque eu falo isso para vocês, muitas vezes imaginam que vocês vão perceber um rabino grande, sei lá, vem de Israel, um Rosh Yeshiva grande, Tamit Chacham e tudo, e de repente vocês percebem que ele gosta de kavod. Vamos supor. Aí você fala, ah, ele gosta de kavod? Ah, então vocês perdem toda a admiração por essa pessoa. Errado. Ele pode ser uma pessoa grande mesmo, ele pode ser um Tamit Chacham grande. Ele tem uma fraqueza com kavod, é uma coisa que todo mundo tem as suas fraquezas. O rabino grande também é ser humano. Também é ser humano. E tem as suas fraquezas. Talvez o Reb Chaim Kanievski não tenha fraqueza. Os Gidolei Ador, talvez eles não tenham fraqueza, porque eles trabalharam a vida inteira. Mas rabinos, os Rosh Yeshivot, que eles trabalham, que estudam, todo mundo tem a sua fraqueza. Então não perca a admiração por causa disso. Não perca a admiração porque... Ah, eu vi que ele gosta de kavod, assim, ah, eu vi que ele... Não. Ele é uma pessoa especial. Tem uma fraqueza que todo mundo tem fraquezas, tá certo? Essa é a quarta lição que eu tiraria daqui, Rabotai, que o ser humano é complexo. E é isso aí. Pode ser um tzadik, pode ser uma pessoa grande, em muitas coisas. E ben adam la chaberó, ben adam la makó, muitas coisas. Mas em certas coisas, ele tem a fraqueza. Tem a fraqueza dele que ele não trabalhou, não sabia. E aí explodiu aqui a história. Vocês sabem, o Stipler tem um livro sobre Parashat HaShavua. E ele pergunta lá mesmo, por que mesmo não nomearam Korach? Se Korach era uma pessoa tão grande, por que mesmo não nomearam Korach? Por que mesmo não? Fala o Stipler, sabe por que não nomearam Korach? Sabe por que não? Ele fala lá assim, qual que é o critério de Hashem para nomear pessoas? A gente sabe, para nomear presidentes da República nos Estados Unidos, aqui no Brasil, ou ministros, qual que é o critério? O critério é se fala bem, sabe apresentar uma coisa, se pensa com lógica, sei lá. Quais são os critérios que tem? O critério para Hashem, para botar o principal critério para Hashem, quem nomear, é aquela pessoa que não quer. Aquela pessoa que não quer ser nomeada, aquela pessoa que Hashem quer. Moshe não queria, Moshe implorou para Hashem, eu não quero ser líder. Meu irmão é mais velho, meu irmão, não quero ser líder. Hashem falou, porque você não quer. Aaron não queria, está escrito lá, que Aaron não queria ir lá cribos korbanot. Moshe Rabbeinu falou, lama tabosh, lekach nifcharta. Explicam os livros. Que Moshe falou para ele, só porque você tem vergonha, você não quer, você foi escolhido. Na Yahadut, para vocês saberem, os líderes que são escolhidos são aqueles que não querem. Aqueles que não querem. Vocês sabem, vou contar para vocês, o Chazon Ish era o Gadol Ador, uma pessoa gigante, gigante, gigante. Tem um monte de histórias do Chazon Ish, que ele falava como fazer operações, ele chegou lá em Tel Aviv, lembra? Quando ele estava na Europa, na Lituânia, ele não queria se divulgar. Ele sempre se escondia. Aí, um certo dia, ele resolveu ir para Israel. E ele queria chegar em Israel. O plano dele era ser um shamash numa sinagoga. A sinagoga, fazer o mikveh na sinagoga. Era um gaon. Mas ele fugia disso. Aí o Reb Chaim Moise, que era o gadol, era o rabino maior lá na Lituânia, ele viu, percebeu, ele mandou um telegrama para Israel, para os rabinos de Israel, escreveu no telegrama, Ari Olemi Bavel, é uma linguagem da Gemara, tá? Ari, o leão está subindo de Babel para Eretz Israel, para saberem que está chegando um leão lá em Israel, para saberem disso. Mas ele escondeu, ele estava em Tel Aviv, ele estava, conta uma história, que ele estava numa sinagoga em Tel Aviv, ele ia vestido muito simples, tinha um boné, um terno velho, muito simples, ele estava numa sinagoga, ninguém conhecia ele, e ele estava estudando Gemara, numa sinagoga em Tel Aviv. Aí chegou um grupo de pessoas para um shiur, que estava estudando aquela Gemara que ele estava estudando. Aí o gabai da sinagoga foi procurar a Gemarot e viu Ezra Gemara. O gabai da sinagoga falou para ele, olha, um Yehudi Pashut como você não estuda a Gemara, fala Teilim. Pegou a Gemara do Chazon Ish e deu um Teilim para o Chazon Ish. Aí conta uma história e o Chazon Ish aceitou, não falou nada. E conta uma história quando esse gabai ele descobriu o que, que ele fez, quem era a pessoa, ele foi pedir desculpa. O Chavetz pedindo desculpa, por quê? Você tinha razão. O meu di como eu tem que falar a Teilim. Você tinha razão, você não falou nada de errado para mim. Esse era os Gdolim. O Chazonish fugiu disso, fugiu de liderança. Ele virou líder, ele virou líder. Para Kadosh Baruch Hu, quem que vira líder são as pessoas que fogem da liderança. As pessoas que não querem ser líder. Isso é o critério. Portanto, Korach... Ele era muito inteligente, muito capaz, muito tzadik, mas tinha um grande defeito. Ele queria a liderança, ele queria ser nomeado, ele procurava essas coisas. Quem procura essas coisas, não adianta, não adianta. Não. Para Hashem, isso é um defeito, por isso ele não recebeu essa liderança. Isso é mais uma lição que nós temos que tirar também daqui. O que, que nós falamos, Rabotai? Tem muito mais coisa, o tempo está terminando. Eu quero também deixar para a semana que vem, tá? Mas, então, olha só. A primeira coisa que nós tiramos dessa paraxá é que para a pessoa não se enganar e fazer uma briga, Lechem Shamayim, não estou pensando em mim, eu penso no público, eu penso, não vem com essa, não se engana. Você está pensando em você, é o teu cavalo que mexeu alguma coisa aqui e você estourou. Por isso, não se engana. Primeira coisa, como foi com Korach. Segunda coisa, ficar longe de machloket, que machloket, briga, tira a pessoa do sério, tira a pessoa, a lógica. A pessoa já não fala coisa com coisa. A gente viu aqui, eles falaram que foram tirados de Erez Abad Chalav Udvash. Como assim? Desde quando Mitzrayim é Erez Abad Chalav Udvash? Assim que eles falaram. E culparam Moshe e Aaron que eles estão se gabando sobre eles. Moshe? Perderam a lógica. Isso é machloque. E a esposa de On Ben Peles, ela conseguiu sim segurar a cabeça, manter a lógica e falou para On, não vale a pena. Chochmat Nashim Banta Beita. Não é brincadeira, Rabotai. As esposas têm que saber que elas têm um trabalho muito importante em casa. Dá para destruir, a esposa destrói a casa, o final do passo. E ela pode construir a casa, dependendo se ela tem boas midot, e ela consegue com chokhmá fazer o marido ir no caminho certo, ajudar com chokhmá, não falando mussar para o marido, com chokhmá, ela constrói a casa. Também a gente tira dessa paraxá, também, que a gente tem que saber, a gente tem o nosso caminho, não desviar o caminho por causa de que nata vai kavot. Isso foi com Korach, ele tinha o caminho dele, ele podia, era tão bonito esse caminho que ele estava traçando, a kiná, a inveja, e tava, isso fez ele completamente desviar, e aconteceu as quatro coisas, ele morreu, perdeu o Lamabá, tudo que acontece que a Mishnah fala em Pirkei Avot, aconteceu com Korach mesmo. E por último também, que isso motivo, que o Saito ele fala, por que Korach mesmo, ele não foi escolhido, qual o motivo se era um tzadik tão grande? Porque ele queria. Na Yahadut, diferente que nos Goyim, como que se pega um presidente, um ministro, vai escolhendo, você vai, ele se coloca, ele se propõe para ser presidente, né? E a gente vai escolhendo. Na Yahadut é diferente. Os Gdolim, o Rav Shteinman, que vocês conheceram, todos eles fugiam disso. O Stipler, o Chazon Ish, todos eles. Conheci alguns Gdolim, eu conheci, para vocês saberem, tá? Eu quero que vocês saibam isso. Uma pessoa que não gosta de kavod é difícil de achar. Toda pessoa normal gosta de kavod. Talvez você pode convencer ela a não ficar correndo atrás de kavod. Mas se dão kavod para ela, ela gosta. Ela gosta. Todo mundo, uma pessoa normal como a gente, gosta de kavod. Se fala uma coisa boa para ela, se sente bem. Toda pessoa gosta. Pelo menos não corre atrás, mas ela gosta. Existiu o Gdolim que eu conheci na minha vida que não gostavam de kavod, fugiam de kavod, mas é pouca gente, poucas pessoas. Por isso eu falo para vocês, vou encontrar um rabino que você vê que ele gosta de kavod, não tem nada de errado nisso. E, de novo, ele tem essa fraqueza, ele pode ser uma pessoa muito especial, isso que vamos tirar daqui também, muito especial, muito grande. Ele, em relação a, ele trabalhou na vida dele sobre Chesed, sobre Torá, sobre Atfilá. A reza dele é muito especial. Ele consegue rezar direto para Kadosh Baruch Hu. Ele consegue, ele é bom, ele é grande. Tem um ponto dos centenas de pontos que o ser humano tem dentro dele. Um ponto que é fraco, que ele não trabalhou sobre isso. Ele não trabalhou. Pode acontecer, claro que pode acontecer. Alevai para nós todos que nós tenhamos um ponto só dentro da gente que a gente tem uma fraqueza. Se é kavod, vai. A gente tem as nossas fraquezas. Cada um, como a Gemara fala, leb yodei amarat nafsho. Cada um sabe a sua fraqueza, que todo mundo sabe. A gente não sabe até o fim, né? Mas isso é. Tem mais o que falar aqui sobre isso, sobre esse parashá, bastante coisa, só que não quero acabar o tempo aqui, não quero passar o tempo. Então, Bedat Hashem, semana que vem, domingo à noite, também é depois de Korach, a gente vai continuar falar sobre Korach, coisas muito importantes que tem aqui, moral da história aqui de Korach, tá bom? Rabotai, eu queria falar para vocês, eu vi uma entrevista em Israel. Em Israel tá voltando a epidemia, não é brincadeira, em Israel. Tá voltando a pandemia. E eu vi lá um médico religioso falando uma entrevista. E ele falou assim, para vocês saberem, que se todo mundo vestir a máscara quando vai na rua, ou no Chile, em todo lugar que tem pessoas, todo mundo vestir a máscara, se todo mundo ficar manter a distância de 2 metros, e se todo mundo ficar lavando algumas vezes por dia a mão com álcool gel, não teria mais corona entre a gente. Isso que está tendo corona é porque as pessoas estão falhando nos cuidados. Não é brincadeira, Rabotai, não é brincadeira. A gente vai tem que começar a sair aos poucos, está começando as lojas abrindo, o trabalho. Bezrat Hashem, espero que daqui a pouco, esse mês, eu espero, Bezrat Hashem, vai começar a sinagoga. A gente quer muito, se der, claro que se der tudo, mas tem que ir com muito cuidado. Alguém trouxe, alguém aqui, que Tamuz, Chodesh Tamuz, era os Chodesh, hoje à noite. Chodesh Tamuz é Tassimu Masechot Vetiyu Zeirim. Coloquem Masechot. E tomem cuidado, porque não é brincadeira. E Bezrat Hashem, que todo mundo tenha saúde, tudo de bom para vocês. Chodesh Tov, Shavua Tov, e sobe Surot Tovot, Rabotai, tudo de bom. Kol